Esta é a Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nesta segunda temporada, com episódios mensais e temáticos. Vamos aqui conversar sobre pesquisa, estudo e curiosidades, desde o mundo das letras, literatura, tradução, interpretação, linguística, terminologia, psicologia, educação, música, editoração, linguística aplicada, revisão de textos, cultura, tecnologia e muito mais. Dicas de estudos, entrevistas, papo sério e divertido, com conteúdo para você mergulhar no universo das humanas, nem sempre tão exatas, mas um mundo cheio de vida como nas ciências biológicas. Vem com a gente, faça conosco este podcast. Deixe nas redes sociais da Ipsis Literis sua opinião, crítica ou sugestão. Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn e no portal, portalipsisliteris.com. Bora lá? Olá, pessoal! Voltamos aqui, né, depois de um breve recesso no mês de julho de 2021, para colocar a casa em ordem, a vida em dia. Quero dizer para vocês que em agosto, agora de 2021, completamos um ano no ar de Ipsis Literis Cast. Quanta satisfação! E aqui eu posso dizer muito orgulho em ter vocês por aqui, né? Cada um dos nossos ouvintes. São mais de 3.500 reproduções pelos quatro cantos do planeta, para citar alguns países além do Brasil, Estados Unidos, Irlanda, Alemanha, Peru, Irã, Dinamarca, Portugal, Singapura, Romênia, África do Sul, Reino Unido. E a gente vai chegar, bom, na verdade, a gente vai chegar onde quiserem nos ouvir, não é mesmo? Nada de recordes. Eu gostaria muito de continuar interagindo com cada um de vocês. Posso ter apenas um ouvinte num determinado episódio, posso ter mais de 100, né? Como já tive, né? Mas o importante mesmo é saber que durante esse um ano fomos aqui construindo com vocês cada episódio, no início semanalmente, e neste ano passamos a fazer por tema. Então, por vezes temos um episódio no mês, ou dois, ou três, e neste mês vocês escolheram a educação. A educação na pandemia, a educação à distância e a educação bilíngue. Então, comemoramos a educação em agosto na Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Vocês podem seguir a Ipsis Literis Cast e a Ipsis Literis Assessoria nas redes sociais. Estamos no Insta, no LinkedIn, no Face, no WhatsApp. E é muito importante que vocês continuem enviando a opinião de vocês sobre este podcast. É para vocês que eu construo, e quando eu falo nós, é porque sou eu e mais vocês, né? Eu produzo, eu vou atrás, eu busco as pessoas que eu posso trazer para vocês que possam contribuir com aquilo que vocês querem, sobre educação, literatura, letras, tradução, psicologia, história, pedagogia, né? É dedicado mesmo à área de humanas. Então é isso, mês de agosto, educação. E nessa volta do recesso, então, a Ipsis Literis entrevista a professora, doutora Cristiane Magalhães Bissacco. Ela possui graduação em letras, português e inglês, em pedagogia e em letras espanhol. Também possui mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. E o doutorado em Educação pela Unesp de Rio Claro. Tem 14 anos de experiência na docência de língua estrangeira moderna, espanhol, da educação básica particular, a centros de línguas. Atuou por 18 anos na docência do ensino superior, em uma instituição particular de Araçatuba, no estado de São Paulo. Há 11 anos, quase 12, atua na direção de escola, educação infantil municipal também em Araçatuba. Suas pesquisas têm foco em ensino de língua espanhola, formação docente, educação infantil, educação ambiental e análise do discurso da linha bakhtiniana. Muito bem, então vamos começar essa entrevista com a professora Cristiane para falar um pouco da experiência dela como diretora da escola municipal na cidade de Araçatuba, essa experiência da educação na pandemia. Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre como é que foi todo esse percurso e assimilar, né, entender como é que uma diretora precisou aí atuar em circunstâncias tão especiais, tão peculiares. Então vamos lá aprender com a professora Cristiane? Então vamos dar início à nossa entrevista. Temos aqui o retorno da professora Cristiane Magalhães, já esteve aqui conosco em 2020, né, Cris? Para falar um pouquinho sobre o percurso, sua carreira acadêmica. E hoje tenho o prazer de recebê-la, agradeço muito a sua presença, para falar sobre educação na pandemia. Cris, tudo bem com você?
Oi, Cissa, que alegria esse reencontro virtual. Acho que o que nos mantém de pé e fortes é estar em contato com amigos tão queridos como você, né? Com esses propósitos tão ricos em relação ao campo educacional, como você tem feito através do podcast, né? Muito obrigada de antemão pelo convite.
Eu quem agradeço, Cris, imensamente, por você estar aqui pela segunda vez, né? E isso, sem dúvida alguma, nos honra bastante, viu? Mas vamos lá. Vamos começar a nossa entrevista para falarmos da sua experiência aí como educadora, diretora de escola durante a pandemia.
Eu acho que é importante contextualizar. Então, conte-nos sobre a sua escola, onde está localizada, se ela é municipal, estadual, particular, federal e qual é o público que você atende.
Cissa, eu vou me valer de você ter usado sua escola na pergunta para usar essa expressão na minha resposta, né? Minha escola. Parece pouco democrático, mas eu me sinto responsável pelo espaço físico, pelas pessoas que ali estão. Então, a minha escola, né, é uma escola de educação infantil que é municipal, que está na cidade de Araçatuba. Araçatuba, que fica no interior de São Paulo, na região noroeste aqui do estado, né? Ela é considerada, assim, uma escola central, mas nós atendemos crianças de diversos bairros da cidade, né? O nosso público-alvo são crianças de 2 a 6 anos de idade, pensando que todas as escolas de educação infantil públicas da cidade estão sob responsabilidade do município, né? E que a maioria delas, né? Que quase todas elas atendem crianças de 6 meses a 6 anos, né? A nossa escola, ela tem uma particularidade de atender crianças de 2 anos a 6 anos, quer dizer, do maternal 1 até o pré-2.
Tá certo, Cris. Aí eu fico pensando, né? Crianças de 2 a 6 anos durante essa pandemia. Como é que foi a adaptação dos alunos, né, durante esse período, em especial o pico da pandemia em 2020? Como é que foi? Vocês ministraram aulas à distância? Conta um pouquinho para a gente.
Em março de 2020, logo da previsão do aumento da curva de casos de Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação aqui da nossa cidade antecipou o recesso escolar de julho. Né, que acho que foi uma decisão tomada também no âmbito estadual, e aí o município se valeu dessa decisão. Né. Ao voltarmos aí desse recesso, né, desse recesso antecipado no mês de março, foram definidas pela própria secretaria, por meio do Departamento de Orientação Pedagógica da Educação Infantil, experiências de aprendizagem, né? Elas eram quinzenais para que as crianças pudessem desenvolver com o auxílio do professor no modo remoto com as suas famílias em casa, né? Então, era direcionado pelo professor, mas realizado em casa com a família. A criança não voltou, a ter aulas presenciais. Então, não ministramos aula à distância, simplesmente desmembramos essas atividades, eu vou usar esse termo, mas são essas experiências de aprendizagem, para que os pais conseguissem realizar com seus filhos em casa. Assim, né, foram criados grupos de WhatsApp e a gente usava também o Facebook institucional para replicar as informações e direcionamentos que vinham da secretaria. No segundo semestre, nós passamos a contar com videoaulas que também eram produzidas pela Secretaria de Educação, né? Existiam professoras que produziam material do pré-1, professoras que produziam material do pré-2, e isso chegava para a escola e nós replicávamos aí para os pais, né? Eram disponibilizados também roteiros, né, de apresentação e discussão para que os professores pudessem conduzir esse trabalho com os pais em casa, né? Também passamos a atender crianças de 4 a 6 anos, que são crianças da pré-escola, né? No formato individual. É como se fosse uma aula de reforço, mas era uma aula presencial individual de 2 horas semanais com cada criança. Nós conseguimos atender 44 crianças das quase 300 matriculadas que nós tínhamos no ano passado, né? E essas crianças foram selecionadas pensando em critérios como vulnerabilidade social, as dificuldades relatadas pelos pais em realizar as atividades em casa e principalmente visando desenvolver uma autonomia maior entre as crianças. Nós pensamos em avançar assim nas hipóteses de escrita e outras habilidades cognitivas e motoras que são levantadas em processos de sondagem, né?
Puxa vida, hein, Cris? Então, assim, papel aí fundamental, né, dos pais, enfim, essa parceria, né, entre os pais e os professores, a escola, né? Imagino que tenha sido um trabalho muito árduo, criar grupo de WhatsApp, usar Facebook, enfim, é tudo muito complicado, né? Mas enfim, vamos pensar então. No corpo docente da escola, né? Como é que os professores se adaptaram ao ensino remoto? Claro que deve ter sido difícil, né, para todos, como você falou, né? Nem todos conheciam plataformas e do dia para a noite estavam lá, gravando videoaula, fazendo, enfim, de alguma maneira as coisas acontecerem, apesar de todas as dificuldades. Então, conta para a gente, como é que os professores se adaptaram a esse ensino, de forma remota, Cris?
Deve ter sido bastante difícil, né?
Foi sim, foi bastante difícil, né? Para todos nós, né? Não só para o docente em sala de aula, como para a gestão, acho que para todos nós foi muito difícil, está sendo muito difícil, né? Mas nós passamos a realizar assim formações, reuniões por plataformas que a gente nem sabia que existia, né? Nesse processo, né? Quando a gente pensa lá na volta, né? Do recesso. Em março, abril do ano passado, né? Um ia auxiliando o outro, né? Acho que até hoje esse movimento acontece. Às vezes a gente não consegue projetar slide, o outro projeto para a gente. Então, tá sempre um socorrendo o outro, né? E eu não sou mãe, mas eu senti assim, as meninas que têm os filhos já adolescentes, mocinhos, assim, os filhos auxiliando. As mães, né, a fazer o login, a conectar, enfim, regras de convívio nas salas de reunião online, né? Mãe, desliga o microfone, né? Essas coisas assim, a gente percebia muito o movimento dos filhos ensinando as mães, né? E a gente um auxiliando o outro ali e aprendendo um com o outro para evitar a microfonia, etc., né? A gente percebia também uma coisa que era muito comum, o acesso, por exemplo, tá numa reunião, tá numa formação, e ver assim, sei lá, João, Pedro, e quem são esses meninos, né? E aí eram os filhos das professoras, E então elas não tinham a conta do e-mail para fazer login, então tudo isso era feito mediado pelos filhos, né? Coisa que hoje já não acontece. Hoje cada uma já tem sua conta, já sabe, já tem lá, o seu Gmail, já faz sua conexão pelo Google Meet. Enfim, acho que foi um processo de aprendizado, muito grande, né? Eu acho que quem relutava, né, e eu me incluo nesse pacote, a gente que relutava muito a tecnologia, as ferramentas digitais, a gente acabou tendo que mergulhar nesse universo, querendo ou não querendo, né? Como a educação infantil municipal, que ela não conta, né, com essas aulas síncronas até o momento, eu acho que as dificuldades aí em relação ao ensino remoto, elas são muito mais de cunho, assim, da administração do tempo. Já que, a partir do momento que nós tivemos aí a mudança, né, do presencial para o remoto e hoje híbrido, né, os pais passaram a ter os números de telefone celular de cada professora, né, elas montaram grupos do WhatsApp, enfim. E esse acesso ao número do celular, né, e ao WhatsApp, etc., permite que eles entrem em contato com o professor, né, com a professora, em diversos horários, à noite, fim de semana, né? Então, acho que esse é um problema muito grande, né? Saber administrar o tempo para que isso não consuma, você nos fins de semana e nos seus horários de descanso, né? Em relação às reuniões bimestrais, que antes, no presencial, a gente fazia, por turma, né? Nós passamos aí com a questão do remoto, passamos a fazer reuniões por faixa etária, para que um professor ajudasse o outro, né? Um fica responsável por aceitar os pais, o outro projeta slide, o outro vai lendo o chat. Então, é um processo constante de ajuda, de um com o outro, sabe? Acho que pensando de modo geral, né, o processo de adaptação, né, mostra que nós somos aí resilientes e capazes, inteligentes, né? E demos conta do recado, estamos aí conseguindo avançar diante de todas as dificuldades postas.
Certo. Agora, Cris, vamos falar um pouquinho de você, né? Você no papel aí de diretora dessa escola, você deve ter enfrentado mudanças cotidianas, diárias, ou até, né, de um período para outro, de uma hora para outra, mudanças drásticas, né? Como é que foi para você, Cris?
Eu creio que o maior enfrentamento que todos nós, como pessoas, né, tivemos que lidar foi a angústia e a incerteza do que estava por vir, né? E como transformar esses sentimentos negativos em positivos mentalmente para criar um ambiente aí mais esperançoso e menos dramático. Eu acredito muito nessa coisa que a mente manda comando para o corpo e que a gente somatiza, né, aquelas infelicidades. Então, mente sã, corpo são, e eu tentava me enganar. Sabe aquele negócio do auto-engano que o Jeanette fala? Eu tentava me enganar o tempo todo com mensagens do tipo: tudo vai dar certo. Com uma coisa que eu falo até hoje para mim: tudo vai dar certo. Né? Porque a gente acaba acreditando naquilo que diz. Como diretora, né? Como diretora, sem a presença das crianças na escola, a burocracia de documentos infindáveis eram os meus companheiros naquela escola silenciosa. Isso me causava muita tristeza. Então eu comecei a pensar em pequenas obras e serviços que eu poderia realizar na escola e que melhorariam a infraestrutura para quando as crianças voltassem. Eu ficava pensando, quando elas voltarem, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então eu monitorei cada orçamento, cada trabalho realizado. Eu virei assim uma empreiteira naquele momento, né? Fora, lógico, toda a documentação pedagógica e administrativa que continuava existindo, mas eu comecei a ter um foco nessa questão dos serviços ali, das obras, né? Então, com o apoio da PM, do Conselho de Escola, com recursos aí municipais e federais, né? Nós temos a QESE, que é um recurso municipal, nós temos a compra por empenho, que a gente apresenta três orçamentos e que a prefeitura autoriza, né, ou não. E contamos também com o PDDE, que é um recurso federal, né, direto para a escola. E aí, com isso, nós conseguimos caixa d'água nova, tela mosqueteira para cozinha, telha de policarbonato no corredor central, telha galvanizada na área que as crianças brincavam, com toldo para quando chovesse, né? Tivemos ampliação da parede de azulejo, que é destinada para as atividades externas, né? Conseguimos adquirir novos brinquedos de parque, brinquedos de sala de aula. Fizemos uma ampliação de uma sala de pré-1, que era menor, e que aí a gente retirou uma divisória e conseguiu ampliar a sala, né? Substituição de janela, que era vitrô antigo, não abria, por uma de blindex, super ventilada. Então, assim, esses avanços, essas conquistas que nós tivemos, elas me enchiam de alegria.
E é bem legal, né, Cris, pensar assim que nessa adversidade ainda vocês conseguiram, né, tirar, enfim, coelho da cartola e fazer definitivamente acontecer da escola ter essas reformas, essa revitalização na expectativa de reencontrar com as crianças. Bem legal. Agora, Cris, muitos dos alunos já estão no presencial, né? Quais adaptações, do ponto de vista, né, da estrutura, vocês fizeram para poder cumprir com os protocolos de segurança? Acho que vocês já estão atendendo muitas crianças no modo presencial, não é mesmo?
Sim, né? Nós estamos atendendo quase 50% já das crianças matriculadas no modo presencial, numa escala quinzenal. Quer dizer, uma semana a criança frequenta a aula no presencial e uma outra semana ela fica no remoto com o direcionamento do professor em casa, fazendo as atividades com a família, né? Nós temos circulando hoje na escola aproximadamente 60 crianças, né, diariamente, dessas quase 300 matriculadas, né? É importante reforçar que o desejo da família ainda está sendo respeitado, né? Então, assim, quando eu falo de atender 50% das crianças matriculadas, são crianças em que os pais decidiram voltar ao modo presencial. Esse modo presencial, para respeitar os protocolos sanitários, ele não excede aí o número de 8 crianças por sala, então é por isso que ainda há um revezamento quinzenal e não um atendimento contínuo, né? Mas são famílias que optaram pela volta. Não sei se fica claro, né? Para a volta às aulas, nós investimos aí, como eu disse, né, na pergunta anterior, em salas mais ventiladas, espaços externos cobertos, de modo que o ar natural circulasse, né? Nós temos aí uma regra de comum acordo na escola de que nós não ligamos ar-condicionado, né, desde a volta às aulas das crianças. Nós temos trabalhado com o ar natural, com circulação de ar natural. Por quê? Porque é comprovado que o risco de transmissão de doenças assim, em ambientes fechados, né, com ar viciado, ele é maior, né? Então, a gente tem minimizado o contágio, a transmissão de várias doenças, não só da questão do Covid-19, né? Investimos também aí em totens e suportes de álcool gel, sabonete líquido, papel toalha, aqueles tapetes sanitizantes, o termômetro infravermelho digital, enfim, escola toda equipada para atender, para cumprir esses protocolos sanitários, né? A nossa escola também tem um plano de contingência que foi aprovado pelo Departamento de Supervisão de Ensino, né? Que nele constam aí toda a rotina da escola, né? Organização das salas, refeitório, parque, desde a entrada da criança até a saída, e tem dado tudo certo até o momento. Quer dizer, esse ano de 2021, que a gente está com fluxo maior de crianças na escola, nós não tivemos nenhum caso relatado de contágio na escola.
Tá certo. E Cris, se você comparar, né, os alunos que estiveram aí e ainda estão no ensino remoto, e os alunos que voltaram, né, que já estão aí na escola, fazendo essa comparação, sua avaliação desses alunos que frequentam a escola e aqueles alunos que estão online no ensino remoto, como é que é a sua avaliação das diferenças, né? entre esses dois grupos.
Por se tratar, sim, de uma escola de educação infantil, essas experiências de aprendizagem realizadas no modo exclusivamente remoto, elas são fotografadas, filmadas pelos pais, mas elas não têm um caráter avaliativo. Então, nesse momento, é difícil comparar os estudantes que frequentam a escola e os que não frequentam. O que eu posso afirmar, assim, com base nas minhas observações, é que houve uma perda significativa nos processos de aprendizagem das crianças por não estarem na escola durante o ano de 2020. Eu percebo, não generalizando, mas algumas falas mais infantilizadas com crianças de 5, 6 anos, né? Falando como bebê, né? Então, se você tenta corrigir, elas ainda, algumas delas respondem assim: a minha mãe gosta quando eu falo assim, né? Então, eu penso que na maioria delas, elas estão aquém dos objetivos a serem alcançados por cada turma. Mas nós estamos bem conscientes, né? Quando digo nós, assim, o corpo docente, a gestão da escola, bem conscientes de que não podemos tomar como pré-requisito alguns conhecimentos. E sim que a gente tem esse compromisso de retomar, de ensinar, como se estivéssemos em uma etapa anterior àquela esperada, né? Então, a criança que está no pré-1, a gente olha para ela como se ela fosse uma criança de maternal 2. E assim, sucessivamente, porque aquilo que foi realizado em casa não corresponde de maneira alguma àquilo que teria sido desenvolvido na escola, né? Também penso que é importante destacar que a criança precisa de rotina, né? E que muitas famílias ainda não entendem a relevância desse elemento para o seu desenvolvimento. Então, na escola, a criança socializa, interage, aprende a conviver e respeitar as diferenças, né? E acho que esse é o maior diferencial que a gente pode trazer em termos de ser, de participar de um modo de aprendizagem exclusivamente remoto e o presencial ou híbrido, né?
É isso aí, né? A gente às vezes nem dá muita importância à questão da rotina, né? Eu mesma sou uma pessoa um pouco contrária à rotina, mas ela é muito importante para o desenvolvimento, para disciplina, para a sociabilização das crianças, a interação, enfim. E aí, a gente já está aqui em agosto de 2021. E o futuro, Cris? Quais são as perspectivas, né? Para o ano que vem, para 2022, o que que você pensa sobre o futuro da educação?
A partir do momento que a educação passou a ser entendida pelo Plano São Paulo como atividade essencial, estamos todos nos preparando para o atendimento de crianças em seu número integral. Eu penso que estamos caminhando para o aumento do fluxo das crianças na escola, já que até setembro, grande parte dos educadores já terá recebido as duas doses da vacina. Alguns pais têm se manifestado agressivamente nas redes sociais, né? Como se nós não quiséssemos trabalhar. E eu afirmo categoricamente que nunca trabalhamos tanto. Todos nós estamos dando conta de duas frentes, o presencial e o remoto. Lidamos com nossas inseguranças, lidamos com a sobrecarga da documentação e não deixamos de trabalhar nem um dia, porque defendemos a qualidade nos processos de ensinar e aprender. E isso só é possível com planejamento, intencionalidade, enfim, né? Com um olhar muito atento para todo o processo educacional. Então, para 2022, eu espero que todos nós estejamos em escolas seguras, que nossas crianças estejam seguras e que se desenvolvam de maneira integral por meio das práticas pedagógicas escolares, que tanto beneficiam os processos de transformação dos estudantes.
É isso aí, Cris. Então, já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, passa muito rápido, né? Então, eu peço para você deixar aqui sua palavra final sobre essa experiência, né? Sobre a educação, na pandemia.
Cissa, eu ouvi de uma médica no início do ano que o risco zero de contágio só seria possível se o vírus não existisse. Ele existe, ele tem uma força desastrosa, mas ele nos ensinou que podemos ser resilientes, enfrentar esse contexto sociohistórico com acolhimento, com empatia e com serviço ao próximo.
Isso mesmo, né, Cris? Pensando bem, a gente também aprendeu muita coisa. Educação não se faz só na sala de aula, é importante a sala de aula, mas a educação nesse sentido mais amplo, né? A gente aprendeu muito com esse vírus tão terrível. A resiliência, o acolhimento, tudo isso que você falou, eu acho que são coisas essenciais para a gente revisitar, né? A nossa forma de pensar na educação, na sociedade. Cris, chegamos ao final, quero te agradecer mais uma vez, sempre, né, pela presença na Ipsis Literis Cast, dizer para os nossos ouvintes que a descrição, o contato da professora Cristiane Magalhães, vocês encontram aqui na descrição deste episódio, episódio 8 da temporada 2. E eu espero que tenhamos mais temas para poder trazer você aqui para conversar com a gente, Cris. Um beijão e até a próxima.
Eu que agradeço, Cissa. É sempre uma satisfação muito grande conversar com você e chegar aí até os ouvintes do podcast. Muito obrigada.
Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar?
E aqui estamos, a Ipsis Literis Cast navega pela cultura e tecnologia. Trago para vocês, a partir da leitura de uma reportagem no jornal Estadão, do dia 4 de agosto de 2021, essa informação importante sobre o novo vocabulário ortográfico, né? A Academia Brasileira de Letras, depois de 12 anos, muito influenciada pelos tempos e pela própria pandemia, né? Incorporou no vocabulário oficial da língua portuguesa do Brasil 1.000 novas palavras, né? Então, olha só, a pandemia, né, da Covid-19 mudou a vida dos brasileiros e também, né, nas palavras que usam no seu cotidiano. A Academia Brasileira de Letras, a ABL, lançou o vocabulário ortográfico da língua portuguesa para este ano e acrescentou, né, mais de 1.000 novos vocábulos ao português. Português escrito e falado, né? Por exemplo, infodemia, Covid-19, telemedicina e, é claro, os estrangeirismos, home office, lockdown, né? Para quem não conhece, o VOLPE, o vocabulário da língua portuguesa, é o nosso registro oficial de todas as palavras da língua portuguesa e como a gente escreve, como é a grafia dessas palavras. E essa é a primeira atualização oficial em 12 anos. Então, olha só que legal, né? Com as novas entradas, o vocabulário nosso agora tem 382 mil verbetes. E aí você pode, né, ler toda a reportagem no jornal Estadão. Agora, é bacana pensar, né, que existe lá na Academia Brasileira de Letras, né, uma comissão de lexicologia e lexicografia, coordenada pelo professor Evanildo Bechara, né? E essa aproximação, segundo o professor Bechara, nos últimos anos, né, não só em termos políticos, sociais e econômicos, dos países de língua portuguesa, também aproximou, abriu portas para muitas palavras, né, para o acréscimo de muitas palavras, em grande parte provenientes até da língua inglesa, mas também de outros países, como Camarões, né, que trouxe para a língua portuguesa a necropolítica. Olha só. Então, para quem estuda letras, né, a gente sempre fala que existe um lado muito interessante de onde vem uma palavra, né? A etimologia da palavra. E aí a gente, às vezes, estudando isso, se depara assim, com essas curiosidades. Puxa, Camarões nos deu a palavra necropolítica, né? E aí você observa aí as relações entre os países, por mais que não sejam países de língua portuguesa, né? Mas que trazem aí a sua influência. E aí a gente tem outras, né? Palavras com uma pauta identitária, como feminicídio, afroturismo, afrofuturismo, sororidade, homoparental, gordofobia, né? Graças ao meio digital, nós temos a criptomoeda, o cyber ataque, e aí vão, né? As palavras são muitas, é só vocês entrarem lá no site da Academia Brasileira de Letras, procurem lá pelo VOLPE, né? O VOLPE, que é o vocabulário da língua portuguesa. É www.academia.org.br. E também vale a pena aqui mencionar que são muitos os estudiosos, né? Lexicógrafos, que observam não só a chegada dessas palavras, mas, como eu disse, a origem, né? E esse estudo é muito interessante. Nós já entrevistamos aqui também na nossa Ipsis Literis Cast a professora Ana Maria, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, com quem trabalhei também na FMU, em São Paulo. E ela faz um trabalho belíssimo a respeito, né, do neologismo, né, da neologia. Então, são estudos, e ela posta, né, vocês que curtem, assim como eu, as redes sociais, no Instagram, o Laboratório de Neologismo. Aqui a gente fala neologês, da Universidade Federal do Espírito Santo, então, onde a Ana Maria trabalha, ela é professora e lidera lá, coordena essa pesquisa, e aí vocês podem acompanhar todas as postagens, e não só, né, a palavra, mas, como eu disse, o que ela implica do ponto de vista social, da onde ela veio, exemplos de uso. Então vale a pena o Neoscópio, Laboratório de Neologismos, para que vocês possam acompanhar aí essas novas palavras. E, como disse no início aqui do nosso Navega, vale a pena também entrar no Jornal Estadão para ler um pouquinho mais sobre essa reportagem do Volpe, e no site da Academia Brasileira de Letras, e observar lá que estamos aí com 1.000 novas palavras. Pode ser por estrangeirismo, pode ser por uma série de razões, mas temos aí 1.000 novas palavras no nosso vocabulário da língua portuguesa. É isso que tínhamos para hoje, ainda neste mês de agosto. Vamos falar nos próximos episódios sobre livros da nossa parceira Editora Contexto. Um deles, Como Usar a Música na Sala de Aula. Mais outro, Para Conhecer Linguística Computacional. Então acompanhe aí os episódios do mês de agosto da Ipsis Literis Cast e o Navega pela Cultura e Tecnologia. Vocês vão aprender mais um pouquinho e saber de dicas de livros, dicas sobre tecnologia, cultura, literatura. Tá certo, gente? E aquilo que vocês quiserem saber, conhecer, é só mandar para a gente a indicação, a pergunta. Pode ser pelo grupo do Face, pelo Insta, pelo LinkedIn ou pelo WhatsApp. Ok? Combinado? Até o próximo episódio. Então é isso, gente. Ficamos por aqui neste episódio 8 da temporada 2 da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. No próximo episódio falaremos sobre um pouco mais sobre educação. Agora vamos falar sobre educação bilíngue, e depois vamos falar sobre educação à distância e também educação na pandemia. Teremos como convidados professora Renata Conde, professor Ulisses Diegues e a professora Carolina Zuccardi. Vamos falar sobre educação em agosto, porque agosto é o mês da educação na Ipsis Literis Christi. Eu quero agradecer vocês, dizer que eu estou de volta, agora aqui do interior de São Paulo, falando para vocês aí pelo mundo. E continuo contando muito com a colaboração de vocês, com as perguntas, com aquilo que vocês querem ouvir aqui na Ipsis Literis Cast, que é o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. Para quem quer saber um pouco mais sobre os nossos serviços, também temos o nosso portal, portalipsisliteris.com. É um site bem bacana e lá vocês vão encontrar os nossos serviços de revisão, tradução e assessoria linguística, assessoria educacional. Temos colaborado aí com alguns alunos que precisam de reforço nos estudos, para término de TCC, revisão de teses, dissertações de mestrado, traduções de textos acadêmicos, jornalísticos, enfim. Está lá no portal ipsisliteris.com os serviços da assessoria. Então é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que todo mundo esteja aí se protegendo. Máscara, álcool em gel, distanciamento e vacina. Vacina para todos. Se você tomou uma vacina que tenha duas doses, não perca a segunda dose. Eu mesma vou tomar agora. Logo, logo no dia 13 de agosto, vou tomar minha segunda dose e vou completar o rabinho da jacaroa, não é isso? Ou como o pessoal que realmente me adora costuma dizer, é o rabinho da cuca, né? Então eu vou tomar minha segunda dose e vou me sentir claramente, né, mais protegida, mas não é por isso que a gente tem que abrir mão dos cuidados básicos. Então, álcool em gel, máscara e distanciamento. Vacina para todos. Um beijo no coração e até o próximo episódio, que já é na semana que vem, tá certo? Até mais.